Princípio de Vida 2. Uma vida de obediência.
Nós estamos continuamente tomando decisões na vida. De fato, a vida é uma espécie de decisões contínuas, uma após a outra. Agora, estas decisões dizem respeito a tudo o que você poderia imaginar. Diz respeito à sua saúde, por exemplo, seu trabalho, suas finanças, seus filhos, cada aspecto da vida. Algumas destas decisões são muito importantes, algumas não são tão importantes. Mas a questão é esta: qual é o fator determinante em seu pensamento e em sua vida que faz com que você tome certas decisões? Isto é, qual é o ponto principal? Para certa pessoa seria, bom, o que ele pensa ou o que ela pensa, ou o que eles pensam sobre isto. Para outras pessoas é o medo da rejeição que os faz tomar certas decisões. E para outras a questão é se vão lucrar ou não. Em outras palavras, o que isto faria por mim? E isto é um tipo que tudo gira em torno de mim mesmo. Então as pessoas tomam decisões baseadas em diferentes pontos de vista e isto é como elas pensam, como elas se sentem. E quanto a você? Onde Deus se encaixa nas decisões que você toma? Porque nós vamos continuar a fazer isto até o último momento de nossas vidas. Vamos tomar decisões. Mas o problema é, nós estamos tomando decisões sábias ou estamos tomando decisões imprudentes? Quais são as consequências das decisões que você toma? Veja, muitas pessoas não querem pensar sobre consequências. Eles querem pensar sobre, esta decisão vai fazer isto por mim agora. Eu não vou me preocupar com o futuro. É por isso que pessoas gastam tanto e acumulam tantos cartões de crédito, sabendo que em algum momento não vão ter mais crédito. E eles não vão ter mais dinheiro. Mas a única coisa que acontece é a preocupação com o agora. Posso ter o que eu quero agora. Esqueça as consequências. E é sempre imprudente ignorar as consequências de suas decisões, porque sempre existirão consequências. As consequências podem ser boas. Elas podem ser, poderíamos dizer, consequências felizes, ou elas podem ser consequências custosas. Elas podem ser lamentáveis e podem causar sofrimento em sua vida. Nós tomamos decisões dia após dia. Qual é o ponto principal para você? Bem, o título desta mensagem é Obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele. Então eu quero que você vá para o capítulo 5 de Atos. E veremos o que aconteceu na vida da igreja primitiva. E o que está acontecendo aqui lhe dará um pano de fundo dos primeiros dias da igreja primitiva, quando as pessoas estavam sendo salvas, suas vidas estavam sendo transformadas. As Escrituras dizem, Atos 5, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. E enquanto estas coisas boas estavam acontecendo, os saduceus e os fariseus e os líderes da nação de Israel estavam ficando cada vez mais assustados, porque apareceu este Jesus que vinha ganhando força em sua popularidade. E então o que aconteceu foi que eles decidiram pôr um ponto final nisto. E começando no capítulo 5, versículo 16 de Atos, diz: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E o versículo 17 diz: então, o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: "Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo." Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: "Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem." Agora aqui está a resposta, Atos 5:29. Pedro e os apóstolos responderam: "É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens." E o que ele está dizendo é isto: nós obedeceremos a Deus e deixaremos as consequências com Ele. Qual é o fator determinante quando você começa a tomar decisões em sua vida? Você envolve Deus no processo de tomada de decisões? Ou você considera que você sabe o que você está fazendo e que é razoável e que de alguma forma vai dar certo? Obedeça a Deus, deixe todas as consequências para Ele. Agora, nós não estamos vivendo em dias em que as pessoas estão muito interessadas em consequências. Mas os que entre nós são seguidores de Jesus deveriam estar muito, muito interessados nas consequências de nossas ações, porque elas impactarão para o bem ou para o mal. Ou elas podem ter um impacto muito forte, e talvez alguns não tão fortes, mas impactarão. Então eu quero que consideremos toda esta ideia sobre consequências e os princípios de obediência a Deus, deixando todas as consequências a Ele. Então, quando você pensa sobre o que é consequência, é isto. Uma consequência é o que segue naturalmente uma ação anterior. Isto é, se eu cometo este ato aqui, existirá uma consequência. Se eu tomo uma decisão aqui, existirá uma consequência. Por exemplo, se eu gastar e gastar e gastar, então você sabe que em algum momento virá uma consequência disto. Ou se você tiver negócio e você simplesmente ignorar as pessoas que visitam a sua loja para comprar o que você tem e você as maltrata, existirá consequências por isto. Há consequências para todas as nossas decisões. Algumas consequências são muito, muito importantes. Algumas não são consideradas tão importantes, mas sempre há consequências. E então, quando você pergunta a você mesmo: "Bem, como eu tomo decisões? Que perguntas devo fazer?" Porque algumas consequências são de curta duração e imediatas. Algumas consequências podem durar uma vida. Existem pessoas que tomam decisões muito cedo na vida e que duram uma vida inteira. E se eles pudessem voltar atrás, nunca teriam tomado aquela decisão, se eles pudessem ter olhado novamente a situação. Então, e você? Pense nisto. Cada um de nós, cada um, ele ou ela, sofre uma consequência e é resultado das decisões que nós tomamos. Algumas delas podem ser resultado de decisões de outras pessoas, que outras pessoas tomaram. As consequências de suas decisões se transportam para as nossas vidas. É por isso que você não pode dizer: "Bem, esta é minha própria vida, eu farei com ela o que me agradar. Ninguém vai me dizer como devo viver." Você não pode viver desta maneira porque todos nós somos influenciados. Eu penso nos pais que tomam decisões. Maridos dizem para suas esposas ou esposas para seus maridos: "Quer saber, eu não te amo mais. Eu estou indo embora. E aqui estão três meninas ou duas meninas e um menino." E ele ou ela diz: "Bom, e estas crianças? Eu não sei quanto a elas, mas eu estou indo e ninguém vai me dizer como devo viver minha vida e eu não sou responsável." Sim, nós somos. Eu penso em como muitas pessoas tomam decisões diariamente. As consequências que transportam para a vida de outras pessoas e para crianças que crescem sem um pai ou sem uma mãe. Ou situações e circunstâncias que acontecem como resultado destas decisões que trazem enfermidades, sejam quais forem. Quando alguém ignora totalmente uma boa saúde, ignora totalmente uma dieta apropriada, atividades físicas, descanso, uma apropriada maneira de pensar e atitudes apropriadas, o que acontece? O tempo passa e eles ficam doentes e vivem suas vidas com problemas de saúde e querem culpar quem? Isto é só consequência, muitas vezes, não sempre, algumas vezes é consequência da maneira que eles escolheram viver. as suas vidas e as suas decisões que tomaram. Você conhece esse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que ele diz? Ele diz que colhemos o que semeamos. Agora, isso deve ser bem explicado, porque é verdade. Nós colhemos o que nós semeamos. Quanto mais semeamos, mais tarde colheremos. Este é um princípio divino que não pode mudar. Nós não queremos mudar por uma simples razão. Quanto mais semeamos, mais tarde colheremos. Então, o princípio é um aviso sobre as consequências de nossas ações e nossas atitudes, coisas que dissemos e coisas que pensamos. Nós colhemos o que semeamos. Quanto mais semeamos, mais tarde colhemos. Então, isto sendo verdade, o que você vai semear? Qual é a sua atitude quanto à vida e quanto a Deus? Qual é a sua atitude quanto à igreja do Senhor? Agora pense nisto por alguns momentos. Adão e Eva, no jardim, tiveram a chance e fizeram a escolha. Se Adão e Eva tivessem tido a oportunidade de voltar atrás, ou se eles tivessem a capacidade de ver as consequências do que estava para acontecer, eles nunca teriam comido do fruto proibido. Nunca. Deixe-me dizer sobre toda a nação de Israel, por exemplo. Eles eram escravos dos egípcios. Deus os libertou, desceram o Monte Sinai, pegaram as leis de Moisés, foram para o deserto, até a terra prometida, prontos para andar em uma terra que manava leite e mel. Deve ter sido paraíso na terra para eles, e Deus prometeu a eles, ele disse, eu te dei a terra. Então Deus fez a promessa de dar esta terra a eles. Assim, foi feito um acordo. Então Moisés enviou 12 espias em grupos. 10 deles voltaram com uma posição negativa. Josué e Caleb voltaram dizendo, nós podemos fazer. Ah, lá tem gigantes e estão em torno da cidade, mas nós podemos fazer. Por quê? Porque Josué os lembrou de que Deus já havia dito, eu vou dar esta terra a vocês. Então, naquela noite, eles quiseram apedrejar Moisés, Josué e Caleb. E eles choraram a noite toda e lamentaram, gemeram e disseram que queriam voltar ao Egito. Que tolos! Depois, então, vagaram no deserto por um tempo. Então, eles decidiram desobedecer a Deus. Quais foram as consequências? 40 longos anos vagando, dificuldades pelo deserto e todos os adultos com mais de 25 anos morreram. Você não acha que se eles soubessem dessas consequências, eles teriam dito, nós iremos, não importa a dificuldade? Mas eles escolheram não ir. Consequências de suas próprias decisões. Eu tenho um outro exemplo. Vamos dar uma olhada na vida de Davi, por exemplo. Um dia, à tarde, Davi não tinha saído com seus soldados para a batalha, mas tinha ficado em casa. E ele estava andando pela sacada quando viu Betseba tomando banho. Ele poderia ter tomado uma sábia decisão e ter dado as costas e voltado para casa. Ele tomou uma decisão que ele se arrependeu pelo resto de sua vida, porque aquele pecado com ela afetou toda a nação de Israel. Rebeliões aconteceram depois e o afetou pelo resto de sua vida. Se ele soubesse, uma noite com esta mulher pode destruir todo o meu futuro, ele jamais teria feito o que fez. Vamos olhar para Jonas agora, por exemplo. Deus disse, Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue a palavra de Deus. Eu quero transformar Nínive. Se Jonas soubesse o que aconteceria com ele, teria dito sim, Senhor, qual é a maneira mais rápida de chegar lá? Ele não sabia o que estava diante dele. Agora veja isto, você e eu sabemos as consequências de nossas decisões a maior parte do tempo. Se você parar e pensar sobre as consequências da sua obediência e alguém diz, sim, mas isto não vai acontecer comigo. Sim, isto é um engano do diabo, quando diz que você é uma exceção. Aqui está o que a Bíblia diz, com certeza, não talvez, Números 32, 23. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Agora, se você questionar toda aquela sujeira que você vê nos noticiários de televisão, ele foi pego, ela foi pega, ele está indo para a prisão, eles estão indo para a prisão. Quero dizer, olhe, o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Apesar de todas as coisas ruins, no final, as pessoas são pegas. Você diz, bem, mas eu sei que Alguns ainda não foram pegos. Ainda. Deixe-me dizer algo. Para Deus, não existe ainda. Ele está sempre pronto para pegá-los. Decisões são muito importantes. Por isso é importante que os pais coloquem nas mentes e corações de seus filhos como é importante que eles tomem decisões baseados no conhecimento da vontade de Deus. E esta é sua responsabilidade, ensinar os seus filhos a ouvir a Deus e saber tomar decisões sábias, porque todos nós poderemos mudar algumas coisas que fazemos na vida e se soubermos que as decisões que tomamos vão ter como resultado certas consequências. Mas você não pode voltar atrás. E então o que devemos nos perguntar é se estamos de acordo com isto. Agora, pensemos em alguns exemplos bíblicos de decisões que foram tomadas e que as decisões foram deixadas para Deus. Começando com Noé, por exemplo, Deus falou para Noé: "Eu quero que você construa este grande barco, 135 metros de comprimento e outras medidas", que ele falou a Noé. Noé construiu um barco. Para que um barco? Em outras palavras, não tem água aqui. E para realizar este plano levaria um longo tempo para construir este barco. Então, o que aconteceu? Em outras palavras, Deus não deixou claro como o cristal para Noé os detalhes do que estava acontecendo. Ele simplesmente disse: "Eu quero que você construa um barco, e aqui estão algumas coisas que virão." Então, naturalmente, ele sofreu todo tipo de conflito e crítica. Por exemplo, seria como se você, no seu quintal, começasse a construir um foguete e você dissesse às pessoas que era para que você viajasse para Vênus. Você construindo um foguete, você seria a piada da cidade, como aconteceu com Noé. Mas ele construiu a arca, ele obedeceu a Deus, e as consequências foram que sua família foi salva. E pensando agora, quando Moisés ouviu de Deus que ele deveria ir até Faraó, Faraó era o rei do Egito, provavelmente a maior civilização que já existiu quando se trata do progresso dos anos. Então o Senhor disse: "Eu quero que vá até Faraó e diga a ele: deixe meu povo ir." Espere um pouco. Eu? Ir para Faraó? Eu estive no deserto por 40 anos e o Senhor quer que eu vá até Faraó? Eu que sou um hebreu e diga a ele para que deixe todas as nossas irmãs e irmãos hebreus saírem? Sim. Isto era totalmente ridículo, porque tudo que ele tinha era um grupo de pastores, e Faraó tinha inúmeros carros e inúmeros soldados e poder para eliminá-lo em um segundo. Mas ele obedeceu a Deus, deixou todas as consequências para Deus, e no final as pessoas saíram. Quando eles finalmente chegaram à terra prometida e Josué os estava liderando, Deus disse a ele: "Agora Jericó é uma cidade cercada, e ela será a primeira cidade que irá conquistar." Bem, ele tinha sido um general de Moisés por todos estes anos. Ele sabia tudo sobre emboscada, ele conhecia todas as técnicas militares, ele conhecia exatamente como era, porque já tinha estado em muitas batalhas. Mas Deus disse a ele disse: uma nova estratégia, aqui está o que eu quero que você faça. E eu tenho certeza que ele disse: "Eu devo estar sonhando", porque Deus disse a ele: "Eu quero que você marche em volta da cidade com os soldados e não diga uma só palavra, nem converse, somente marche em silêncio. Eu quero que você faça isto por 6 dias consecutivos. E no sétimo dia eu quero que você marche em volta da cidade 7 vezes e quando você der o sinal, os soldados tocarão as trombetas. Confie em mim." Agora você está falando sobre confiança e você está falando sobre questionamento. Algum general militar estaria pensando que isto era um pesadelo, porque não tem como somente marchar em volta da cidade e derrotá-los. Mas ele fez exatamente o que Deus disse, e as consequências foram que Deus destruiu os inimigos. Mas ele confiou em Deus, acreditou no que Deus estava fazendo. E sobre Neemias, por exemplo, indo diante do rei da Babilônia e da Pérsia. E era o seu trabalho, ele era copeiro, ele servia ao rei. E era sua responsabilidade estar alegre em sua presença cada dia e atender todos os pedidos que o rei solicitasse. E ele estava orando e jejuando por alguns dias por causa dos muros da cidade de Jerusalém que tinham caído, os portões queimados e todas as coisas ruins. E E ele soube por seus amigos que foram falar a ele, e agora ele tinha esta ideia de construir a cidade. Mas como ele faria isto? Então ele foi e decidiu, e se você ler Neemias, vai ver que foi como se ele tivesse feito uma oração de emergência na noite anterior, sem ainda saber de nada. Por que você está triste? Disse o rei. Ele disse por quê, e ele contou ao rei o que estava acontecendo em Jerusalém, sobre seu povo e tudo mais. E o rei disse, bem, o que você precisa? E ele disse tudo o que precisava. O rei deu a ele cada uma das coisas que precisava, mais os guardas para levá-lo de volta e para ajudá-lo a reconstruir a cidade. Neemias e Esdras tiveram um encontro de avivamento onde a palavra de Deus foi lida pela primeira vez em muitos, muitos anos. E um incrível despertamento aconteceu. Ele obedeceu a Deus, disse para o rei quais eram suas necessidades e deixou as consequências para Deus. E sobre Daniel e seus três amigos hebreus? Eles estão no cativeiro babilônico e na lei, porque o rei disse, eu quero que vocês escolham os melhores rapazes hebreus e os treinem na língua babilônica. Nós vamos treiná-los nas nossas maneiras, nossa língua, nossos costumes, e isto será o que você fará. Eles terão uma dieta. Então Daniel e seus amigos disseram, nós não iremos fazer isto. Nós iremos obedecer à lei de Moisés. Nós vamos fazer o que sabemos que Deus quer que façamos, não importa a circunstância. Então eles ofereceram esta possibilidade aos seus líderes e disseram, vocês poderiam nos dar esta oportunidade? Eu não posso fazer isto, o rei cortaria minha cabeça. Bem, pelo menos nos deixe comer vegetais por 10 dias e beber água para ver o que acontece. E verá o que acontece. Eles tinham a aparência melhor que todos os outros. Eles disseram, isto é o que nós faremos. Eles estão comprometidos em obedecer à lei de Moisés, sem se importar com as consequências. E agora, lendo as Escrituras, vemos Pedro e os outros discípulos dizendo, você sabe que você pode nos mandar para a prisão, e você pode nos açoitar. Eles já tinham sido açoitados. Você pode nos açoitar, você pode fazer o que quiser, mas nós temos que obedecer a Deus, porque é assim que agimos, e nós vamos deixar as consequências todas para Deus. Então, obedecer a Deus e deixar para Ele as consequências é um princípio da palavra de Deus, e é um princípio absolutamente incrível. E eu penso, olhando para as Escrituras, e creio que todas as coisas que eu pessoalmente escolheria, se eu tivesse, em outras palavras, se eu tivesse que escolher um princípio acima de tudo, e se eu pudesse dizer para o mundo uma coisa que seria a mais sábia de todas, eu diria simplesmente isto, obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Agora, existem determinados requisitos para isto, e quando eu penso que isto exige de nós, eu quero que você pense nisto, porque, ouça, nós todos concordamos que obedecer a Deus é a coisa certa para fazer, certo? Agora, para começar, existem certos requisitos para obedecer a Deus. Eu quero que você pense em algo. Todos nós temos uma regra de fé. Existem certas coisas nas quais acreditamos, nós pensamos, pode ser a coisa errada ou a coisa certa, mas todos nós temos uma regra de fé. E fora esta regra de fé, nós temos desenvolvido convicções, isto é, certas coisas nós faremos ou não, baseada no que acreditamos ser o mais sábio, o mais lucrativo ou menos lucrativo. Então, nós temos certas convicções. A questão é, suas convicções têm qual base? Bem, elas são baseadas no que minha mãe me disse, ou são baseadas no que meu professor me disse, ou no que o meu pastor me disse. Qual é a base? Nossas convicções deveriam ser baseadas na verdade da palavra de Deus. Preste atenção. Você não tomará decisões baseadas na verdade de Deus, a menos que você acredite nesta base, neste fato teológico e verdadeiro. E isto é, Deus é absolutamente soberano, que quer dizer que ele disse no Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. O que isto significa? Que Deus tem o poder de governar sobre todas as coisas, todos os tempos, todas as circunstâncias, todas as pessoas, sem exceção. Você diz, bem, Espere um minuto. Eu não posso acreditar nisto porque se Deus tivesse o controle, aquele avião não teria caído e não teria morrido ele ou ela, não teriam ficado doentes. Ouça, você e eu não sabemos nem entendemos todas as razões por que Deus permite que algumas coisas aconteçam. Ele não nos promete isto. O que ele promete é: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele promete que seja o que for que enfrentemos, ele estará conosco, que somos seus filhos. E então, o que devemos perguntar é: você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Agora, eu estava falando para um grupo grande de pessoas, e eu fiz esta pergunta a eles, e eles permaneceram sentados e em silêncio, e eram provavelmente 99% cristãos. Veja o que fazemos. Nós olhamos em volta e dizemos: eu acredito que Deus tem o controle de todas as coisas. Bom, se ele tem, por que ele não muda isto? Por que não muda aquilo? Por que nós fazemos isto? Por que nós fazemos aquilo? Esta não é a questão. Ele não me prometeu a compreensão de todos os seus caminhos e o porquê que ele faz o que ele faz. Mas se nós devemos decidir se ele está no controle ou não, isso sim. Agora veja isto, se você não acredita que ele tem um controle absoluto, você deve jogar fora toda a sua regra de fé. Um dos mais importantes versículos que você crê, Romanos 8:28. O que ele diz? Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas, veja isto. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Agora, ele não disse que pode acontecer, ele disse que age não em algumas coisas, na maioria das coisas ou em poucas coisas. O versículo diz: em todas as coisas para o bem. Se eu não acredito que ele é soberano do universo, eu tenho que jogar este versículo fora. Agora, vou fazer outra pergunta. Se Deus não está no controle de todas as coisas, quem está? Eu lhe pergunto, quantos de vocês têm o controle de tudo em suas vidas? Certo, nenhum de nós. Quantos de vocês acreditam que o diabo tem o controle? Bem, se o diabo não está no controle e você não está no controle, se Deus não está no controle, então aqui estamos nós. Simplesmente estamos flutuando no espaço e no tempo, sem senso de direção, sem meta, sem um fim determinado, e você e eu sabemos que isto não é verdade. Portanto, Deus tem o controle absoluto. E porque ele tem o controle absoluto, eu posso confiar nele independente das circunstâncias, se eu estiver disposto a obedecê-lo. Ele vai transformar as coisas para o meu bem, não importa o que seja. E pode parecer não ser bom aos olhos das pessoas. Existem muitas coisas envolvidas no que ele transforma em bem que eu não gostaria, que eu não escolheria, mas esta é a sua promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então aqui estão os requisitos. Existe sua fé na soberania de Deus, e então eu colocaria um segundo lugar aqui, que seria: você deve confiar nele. Se você acredita nisto ou não, você acredita que Deus responde as orações? Alguém pode dizer: bem, algumas. Não. Ele responde todas. Mas ele responde de maneiras diferentes. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere, mas... ou ele pode dizer: eu tenho algo melhor para você, mas ele responderá a nossa oração, se nós formos seus filhos. Ele tem um controle absoluto, então eu devo confiar nele. Este é um requisito importante se eu decidir obedecê-lo. Eu não somente devo confiar, mas eu devo também unir a confiança ao amor. Porque veja o que ele diz: se você me ama, você me obedece. Se eu o amo, eu vou obedecê-lo. Eu não vou obedecê-lo somente quando for conveniente. E não vou obedecê-lo somente quando eu entendo as circunstâncias. Eu quero ser obediente a ele porque eu o amo. E não somente isso. Se isso é verdade, eu devo ouvi-lo. Como eu vou saber o que fazer se eu não o ouço? É por isso que não é orando, levantando e saindo da maneira que ele quer que façamos. Ele quer ouvir o que pensamos, o que precisamos e tudo mais. Então, nós ouvimos o que ele tem a dizer. e eu preciso estar disposto a ouvi-lo. Da mesma forma, eu devo entender que, para isto, é preciso coragem. É necessário coragem para obedecer a Deus, especialmente quando você está no meio de um conflito e você está em conflito e você escolhe ser obediente a Deus. Você terá conflito. Você pode ter isto em sua família, você pode ter com seus filhos, sua esposa, seu marido, em sua escola, em seu trabalho. Você está tendo conflito porque nós vivemos em um mundo que é anti-Deus. Então existirá conflito. Você deve se perguntar, eu estou disposto a obedecer a Deus quando eu sei que existe um conflito? Mas esta é uma coisa que devemos estar dispostos a fazer e assim viver nossa vida em entrega total. Veja, ouça isto, a área da sua vida que não está entregue é a área da sua vida em que você escolheu estar em desobediência, seja qual for. Qual área de sua vida você tem isolado para você mesmo e diz, sabe, eu vou fazer qualquer coisa que Deus quer que eu faça até aqui. Quero dizer, uma coisa pequena assim não vai machucar ninguém e ninguém pode ser perfeito. Em outras palavras, se eu confio nele, eu deveria confiar nele em tudo. Se eu espero que ele transforme todas as circunstâncias da minha vida em algo bom, então eu deveria estar disposto a confiar nele, amá-lo e me entregar totalmente a ele. Agora, existem recompensas. Sim, existe. Por exemplo, ele disse para Josué no capítulo 1, uma das minhas passagens favoritas, quando ele disse, ouça isto, ele disse para ele 3 vezes, Josué, sê forte e corajoso. Forte e corajoso. E ele disse, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Uma das recompensas por obedecer a Deus é sucesso. Pode não ser sucesso aos olhos do mundo, mas será sucesso. E então virá um senso de serenidade e calma e tranquilidade. Haverá dentro do seu coração uma sensação de paz e alegria, mas haverá também conflito e sofrimento. Isto também fará parte dela. Em outras palavras, se você obedece a Deus, você pode esperar algum tipo de sofrimento, às vezes. Mas o que ele está fazendo a respeito do sofrimento? Ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com seus discípulos, porque eles sofreram. Eles foram açoitados, espancados e outras coisas. Mas veja como eles transformaram o mundo deles, porque eles se dispuseram a obedecer a Deus. Indo ter conflito, mas indo ter crescimento. Pense sobre isso quando você e eu crescemos. No meio do conflito, no meio das decisões difíceis, quando nós escolhemos obedecer a Deus, pensamos, ó Deus, eu serei obediente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou obedecer o Senhor de qualquer maneira. O que acontece? Deus sempre vem através disso e ele começa a trabalhar na sua vida, pouco a pouco, e você começa a crescer na sua vida cristã. Agora, eu quero lhe dar algumas ilustrações pessoais, diferentes tipos de coisas, para dizer, se eu sei que você obedece a Deus, Deus irá abençoá-lo de maneiras que você nunca poderia imaginar. Você não pode fazer nada. O que vou compartilhar com você não tem nada a ver comigo, é sobre Deus. Então, quero ter certeza de que você entendeu isso. Obedecer a Deus e deixar as consequências para Ele. Nós estávamos no processo quando estávamos no centro da cidade arrecadando doações em dinheiro. E nós estávamos comprando alguma propriedade e compramos muito. E precisávamos deste quarteirão atrás de nós porque a igreja que estávamos construindo era para 2.400 pessoas sentadas e havia 80 vagas de estacionamento e você pode imaginar. Então nós precisávamos da propriedade. Tínhamos todo o quarteirão de trás, exceto um prédio, e nós chamamos a construtora Cuba, porque o senhor Cuba era o proprietário. Então eu perguntei para ele se ele gostaria de vender para nós. Ele disse, não, eu não estou vendendo esta propriedade. Eu sei que você tem todo o restante, mas eu não estou vendendo a minha propriedade. Então, talvez em umas 2 semanas, mais ou menos, eu e minha equipe fomos para a sala de oração onde tínhamos nossos encontros. E nos estiramos no chão orando, e eu comecei a ler a palavra de Deus. e dei uma olhada pela janela e vi a propriedade dele. E era como se o Senhor estivesse dizendo para mim, o que Josué fez? Eu pensei, ah, querido Deus, o Senhor não quer que eu faça isto. Isto não. Todos eles pensaram que eu estava doido. E supunha que isso não aconteceria. Foi como se Deus dissesse para mim, marche. Você vai marchar ao redor deste prédio. Então, quando nós estávamos no meio da oração, eu fiz este desafio a eles. Eu disse o que nós iríamos fazer. Nós vamos marchar ao redor deste prédio. Mas lembre-se disso. Vocês não podem dizer para ninguém, especialmente para as vossas esposas. Vocês não digam para elas esse tipo de coisa. Segundo, nós não vamos dizer a ninguém da igreja sobre isso. Isto é somente entre nós. Nós vamos confiar em Deus. Agora, eu sei que eles tiveram muitas dúvidas. Eles conversaram um com o outro sobre isso. Nós marchamos ao redor do prédio. Mas não só ao redor do prédio. Nós marchamos ao redor do quarteirão. Eles podem até nos colocarem na cadeia por marcharmos ao redor do prédio, mas nós marchamos ao redor do quarteirão por 6 terças-feiras consecutivas. Eu acho que era terça-feira. E na 7ª terça-feira eu me lembro que estava frio, ventando, e nós estávamos de casaco, todos agasalhados. Nós marchamos toda a volta do quarteirão por 7 vezes no 7º dia. Não dissemos uma palavra. Não dissemos a ninguém da igreja sobre o que estávamos fazendo. Em 2 meses, o senhor Cuba um dia disse, Senhor Stanley, o senhor ainda está interessado neste prédio? Eu disse, talvez sim. Nós poderíamos estar. Enfim, nós conseguimos o prédio. Humanamente falando, se eu tivesse uma razão humana, aqui está o que eu teria pensado. Bem, isto foi o que Deus falou para Josué, isto foi para milhares de anos atrás. Este é o século XX. Não, ele disse, marche. Eu me lembro uma ocasião quando a Convenção Batista do Sul, nós estávamos travando uma grande batalha sobre se seríamos liberais ou conservadores, se nós creríamos na Bíblia como sendo toda a palavra de Deus ou se tinha erros. Então, isto era uma grande batalha. E alguns queriam que eu fosse o presidente. Eu não queria ser. Eu saí rapidamente, orei e pensei que eu tinha convencido Deus de que eu não poderia ser. Na verdade, é que eu estava com medo, eu estava com muito medo. E pensei, como eu posso fazer isto e ser pastor e todas as demais coisas? Era uma grande luta, quero dizer, até mesmo penoso. Então nós tivemos este encontro de oração. Um grupo de pastores, na noite anterior à eleição, e nós estávamos conversando sobre isto, e eu pensei que eu sabia quem poderia ser o presidente. Pensei que ele poderia fazer um bom trabalho, ele era forte e certamente capaz de fazer. Então sugeri que ele aceitasse. Deixei a reunião acreditando que ele ou um dos pastores seria o presidente. Eu voltei para minha sala e levantei na manhã seguinte, me vesti e fui até a porta do hotel. É assim que eu lembro que eu estava. Quando eu toquei na maçaneta, foi como se Deus dissesse para mim, não toque nessa maçaneta até que você esteja disposto a fazer o que eu disser para você fazer. Eu me joguei aos pés da cama e chorei, porque eu sabia que ele ia dizer. E a verdade é que eu estava me escondendo de Deus o tempo todo. E porque eu estava com medo, eu não faria um bom trabalho para ele. Ou eu pensei, talvez Deus só queira me humilhar em frente a toda a convenção. E eu simplesmente fui derrotado, e é dessa maneira que Deus quer me manter humilhado por uma razão. Então eu sabia que tinha que fazer, mas eu finalmente entendi. Bom, Deus, seja o que for que o Senhor tem para mim, aqui vou eu. E eu não estava muito feliz com toda essa situação. Então voltei para a reunião de oração e pensei que talvez uma das pessoas teria sido escolhida, independente do que Deus me falou. Eu ainda estava me escondendo dele. E foi quando um dos meus amigos disse para mim, ele disse, Stanley, você venceu. Foi como se eu tivesse caído de uma montanha, porque eu me sentia tão inadequado. Enfim, eu fui eleito no primeiro turno e servi por 2 anos. Em um desses anos, nós tivemos aproximadamente 56 mil mensageiros. Isto foi uma grande, grande luta e nós vencemos nos 2 anos transformando a denominação. Mas não fui somente eu. Fui somente o homem certo na hora certa. e muitos homens piedosos que davam suporte que fizeram isso acontecer. Mas eu simplesmente digo isso. Se eu tiver que dizer, Deus, eu não vou fazer isso, eu não quero ficar aqui, você não pode desobedecer a Deus. E eu sabia disto na minha mente, de que não poderia viver comigo mesmo se eu não estivesse disposto a fazê-lo. Então eu vou lhe dar mais alguns exemplos, porque eu quero que você veja que não era eu. E isto é o que eu quero que você veja nestes outros exemplos. Veja o transbordar da obediência de Deus. Veja o transbordar da obediência a Deus de alguém. Nós estávamos arrecadando todo este dinheiro para comprar uma outra propriedade de aproximadamente 3 milhões de dólares. Nós não estávamos emprestando nenhum dinheiro, nós estávamos confiando somente em Deus para isto. E então, somente em 2 semanas, nós tínhamos aproximadamente 1,5 milhão. Precisávamos de mais 1,3 milhão. Então, eu preguei uma manhã e relembrei às pessoas que nós ainda precisávamos de 1,3 milhão dólares e que ainda não tínhamos isso no banco. Então, este jovem casal veio até a plataforma e disse, nós não temos nada para dar, mas porque alguém roubou nossa casa e levou tudo que tínhamos. A única coisa que temos é esta aliança de casamento. Ela estava grávida e tinha uma menina, e eu pensei, ó Deus, eu não posso aceitar isto. Então eu disse, eu não posso aceitar, não. Eles disseram, bem, Deus disse para nós fazermos isso. Vocês não têm mais nada? Não, isto é tudo que nós temos, mas Deus disse para darmos. Eu aceitei relutantemente, coloquei no meu bolso, preguei a minha mensagem. No fim da mensagem, eu pensei de novo e coloquei a aliança em cima do púlpito. E eu disse, deixe-me dizer a vocês o que aconteceu no fim do primeiro culto. Bem, quando eu contei a história e fiz convite, como normalmente eu faço, eles vieram. Eles vieram de todas as direções da galeria, pessoas dando dinheiro. Eu precisei de ajuda de algumas pessoas com tudo aquilo. Eram alianças, relógios, quero dizer, compromisso de um trailer de viagem, uma barraca, a promessa de um carro, promessa disso, promessa daquilo. Quero dizer que aquilo foi impressionante. Eu me lembro de uma senhora, porque eu me lembro que ela tinha uma blusa preta e tinha esse lindo colar e esse grande diamante no meio. Ela tirou o colar e disse, Deus me disse para lhe dar isso. Bem, aquele casal está numa viagem missionária e Deus os tem usado de uma maneira incrível. A outra senhora que estava na fila tirou uma pulseira de ouro. Agora eu não estou falando sobre estas pequenas pulseiras como essas que costumamos usar. Eu estou falando de uma pulseira de ouro muito pesada. Ela disse, esta é a coisa mais valiosa que eu tenho. E porque ela disse isso, eu sabia onde ela vivia. Este é o bem mais valioso que eu tenho e Deus me disse para lhe dar. Bom, quando todos começaram a voltar para seus lugares, eu comecei a entender o que tinha acontecido. Aquele pequeno anel, aquele ato de obediência daquela pessoa, daquele jovem casal, o ato deles de obediência, em outras palavras, eles não deram alguma coisa, eles deram a última coisa que eles ainda tinham, fora a roupa do corpo deles. O ato de obediência deles impulsionou toda a igreja. O que eu quero que você veja é a influência da obediência de uma pessoa. Existem muitas pessoas que poderiam dar o que este homem deu, 500 mil dólares. Mas sabe o quê? Não havia iniciativa naquela igreja. O fato é que quando eu simplesmente lembro disso, quero me colocar diante de Deus e obedecê-lo. Um simples anel que não valia 100 dólares, porque nós tivemos que avaliar, minha curiosidade estava me matando, tivemos que avaliar menos de 100 dólares, fez o que 500 mil dólares não poderia ter feito. Seu ato de obediência você não pode mensurar. Agora, eu vou lhe dar o outro lado da história, porque isto é um dos atos de graça de Deus e você está preocupado. Bom, o que eu vou fazer sobre isso? Quando a senhora com a pulseira de ouro entregou sua pulseira, eu ainda posso vê-la colocando nas minhas mãos. E ela disse, esta é a coisa mais valiosa que eu tenho. É como se Deus estivesse dizendo para mim, você nunca me deu nada com este valor. Eu disse, mas Deus, eu te dei meu trailer de viagem, te dei isso, aquilo, mas não com esse valor. Eu pensei, ah, meu Deus, eu sabia o que estava vindo porque a única coisa que eu tinha de valor era minha câmera, que eu realmente gostava, então eu sabia o que eu tinha que fazer. Então voltei e não resisti muito porque eu sabia o que ia acontecer. Peguei tudo no dia seguinte e levei para meu amigo, que hoje vive em Atlanta e que é o maior vendedor de câmeras usadas do mundo. E ele tinha uma pequena loja antiga naquela época e eu disse: eu tenho que vender a você todos os meus equipamentos de câmera. Ele não podia entender o que estava acontecendo e eu disse: bem, faça o melhor que você puder e eu sei quanto eu preciso e você vai me dizer quanto você pode conseguir por eles. Eu sabia que eu precisava de 3.200 dólares para adicionar a tudo que Deus queria que eu desse, porque eu daria. Eu pensei que eu daria todas as minhas economias que eu tinha. Então, eu esperei lá umas 2 horas, ele disse: o que você acha de 3.200 dólares? Eu disse: fantástico. Então, eu dei para ele. Eu dei para que a igreja se movesse. Eu não falei nada para ninguém sobre isso. E levou mais ou menos algumas semanas para que eu finalmente pudesse dizer: certo, eu não preciso mais de fotografia, eu desisto, eu deixo tudo para você. Eu vou ficar sentado aqui no meu escritório, em casa, e faltavam 3 dias para a entrega do imposto de renda, e eu estava fazendo a minha declaração. A campainha tocou e eu fui atender e olhei pelo olho mágico, tinha uma senhora parada do lado de fora. E eu disse: sim, senhora. Ela disse: você é o Dr. Stanley? Eu disse: sim, senhora. Ela disse: eu tenho algo para você. Então, abri a porta, ela tinha uma mochila, uma maleta e uma sacola de mercado. E ela virou, e quando ela virou, é como se Deus tivesse apagado o rosto dela da minha mente. Ela começou a sair e eu disse: senhora, eu disse, bom, você pode me dizer quem é você, de onde veio, o que é tudo isso? Ela não falou nenhuma palavra. Então, eu peguei as coisas, trouxe para dentro e abri. Alguém tinha encontrado a pessoa que comprou as câmeras e comprou cada uma das minhas câmeras, todas as minhas lentes, todos os meus filtros e meu flash, e trouxe tudo de volta para mim. Agora, isto é o quê? O que eu quero que você veja é que Deus deixou tempo suficiente para que meu coração desistisse. Agora, pensando nisso, o que é mais significante para mim? A senhora disse: esta é a coisa mais valiosa que eu tenho. Suponha que tivesse dito: bem, senhor, minha câmera não vale muito e apesar disso eu tenho algum dinheiro, mas o único divertimento que tenho são meus equipamentos. Eu quero dizer, este é o acordo? Deixe-me dizer o que eu perderia com um ato de desobediência. Eu poderia perder de ter o melhor equipamento de fotografia que você pode comprar. Eu teria perdido viajar milhares de quilômetros e ver belezas incríveis deste país e de todos os países do mundo que eu tive o privilégio de ver. Eu teria perdido maravilhosos momentos que tive com os meus amigos, quando fotografamos juntos. Eu teria perdido um dos melhores momentos da minha vida, se eu tivesse dito não sobre alguns poucos equipamentos baratos. O que eu quero que você veja é que você obedece a Deus e deixa as consequências para Ele. Eu penso em todos os livros, por exemplo, com todas as fotos. Eu penso neles, por exemplo, vou mostrar cada um deles no domingo de manhã e pensando em tudo que eu poderia perder porque não estava disposto a confiar em Deus, uma parte de um equipamento. O que eu quero que você entenda é isto: você nunca erra obedecendo a Deus. Sabe por quê? Porque você não sabe quais são as consequências. As consequências para a obediência são sempre boas. Elas poderiam ser boas e difíceis ao mesmo tempo. Sim, poderiam. Agora, lembre disso, Deus é responsável pelas consequências da nossa obediência. Anote isto. Nós somos responsáveis pelas consequências da nossa desobediência. Anote isso também. Então, faça uma decisão. Eu vou obedecer a Deus, aconteça o que acontecer, porque Ele faria a mesma coisa em sua vida, em suas circunstâncias, em sua situação. Não será a mesma da minha situação, mas será a mesma em outras palavras. O que for para você, o que Deus tem em mente para você, obedecer a Deus. Não corra e case com alguém porque alguém está pondo pressão em você. Quais são as consequências de ser obediente a Deus? Você pode segurar o seu dízimo e dizer que você sabe o que eu sei que Deus disse, mas eu não posso dar 10%. O que você quer dizer é que você não pode ser obediente a Deus. Sim, você pode. E eu penso sobre pessoas que estão vivendo em necessidades financeiras porque eles não acreditam e não confiam em Deus. Você o obedece, deixa as consequências para ele. Veja o que nós dissemos no início. Nós cremos que Deus fala a verdade, certo? Ele fala a verdade e ele é absolutamente soberano, o que significa que não tem nada que ele não possa fazer. Para começar, você quer arriscar as suas bênçãos financeiras na sua vida por não querer dar a ele um centavo de cada 10. É simples assim, mas é sério assim. Eu quero desafiar você a ser sábio o suficiente para fazer essa decisão na sua vida neste momento. Deus, eu talvez não entenda tudo o que o Senhor faz. Eu talvez não goste de tudo o que o Senhor faz. Talvez eu sofra em alguns pontos. Talvez eu tenha dificuldades, mas eu vou obedecê-lo e deixar as consequências ao Senhor, porque eu confio e porque eu o amo. E porque eu conheço a sua vontade e sei que é a melhor para mim. E porque eu creio que o Senhor transforma toda a situação da minha vida para o meu bem em resposta à minha obediência. E, Pai, nós somos gratos pelo Senhor ter o interesse pessoal por cada um dos seus filhos. E, Senhor, se pudesse dar-nos um pequeno vislumbre do que o futuro nos aguarda em obediência ao Senhor, nós todos nos colocaríamos de joelhos instantaneamente, louvando e adorando pela sua bondade e graça. Mas nós não podemos, porque o Senhor não vai nos mostrar tudo isso. O Senhor quer que nós confiemos em Ti e vivamos experimentando diariamente. Esta é minha oração para que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem possa fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, eu queria tomar um pouco do seu tempo para lhe dar um exemplo e uma ilustração. Mas, porque todos eles são sobre mim e eu não quero pregar sobre isso. Isto é tudo sobre Deus e o que Ele faz. Eu quero encorajá-lo nesse momento, se você está aqui e nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você está perdendo. Eu não me importo quanto você ganha de dinheiro e longe do que o mundo diz ser preocupação, você está perdendo a cada dia até você entregar sua vida a Ele. Eu rogo a você que peça a Deus que Ele perdoe os seus pecados, aceite sua morte na cruz como pagamento pelos seus pecados e o receba como seu Salvador pessoal. E você diz, bom, eu não entendo isto. Você não tem que entender tudo. Ele dará a você o entendimento porque tem que dar o primeiro passo. Deus está pronto para abençoá-lo e fazer coisas fantásticas nas vidas das pessoas que estão dispostas a crer nele, com todas as consequências da sua obediência, e eu te digo que você não pode perder. Você não pode perder sendo obediente a Deus.